Estamos conversando com a presidente do Sicerp, a Juscelia Vargas, falando do trabalho do Sindicato dos Servidores Públicos de Criciúma e região. A gente falava de manifestação, Juscelia, porque geralmente, e claro que isso já te perguntaram, já te falaram, aquela imagem que muita gente tem do sindicato, tem problema, então tem a manifestação, vai para frente, no caso aqui dos servidores públicos, frente da prefeitura. Agora, essa manifestação sempre muito quente, combatente, é uma questão, porque a gente falava dos gestores agora, na maioria das vezes, pelo menos pelo que eu vejo, falta essa abertura, porque a manifestação ela vai acontecer mediante quando a porta não é aberta. E acho um grande erro do gestor, estou falando de maneira geral, sem localizar. Porque a partir do momento que o gestor nega uma conversa, independente da posição dele, vem a manifestação. Mas eu acho que a leitura é mais ou menos essa, não? Quer dizer, o protesto, a manifestação, é mediante a falta de diálogo, muitas vezes, do gestor. É isso, não?
Sim, Joel, eu tenho feito algumas críticas, né, quando eu tenho conversado em alguns espaços. Porque, veja bem, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, em época de campanha eleitoral, por exemplo, nós temos eleições a cada 2 anos, certo? Nós acabamos de ter eleições que elegemos a Assembleia Legislativa daqui do Estado de Santa Catarina, elegemos o nosso governador, que a partir de 1º de janeiro será o nosso governador, tendo votado ou não cada um de nós em Jorginho Mello, a partir de 1º de janeiro ele é o nosso governador. Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa serão os nossos deputados e deputadas, sendo o que nós votamos ou não. Então, nós elegemos aqui, elegemos um Congresso Nacional, elegemos um Senado, elegemos um Presidente da República. E depois, em 2024, nós teremos para vereadores e vereadoras e prefeito. Em todas as eleições, as campanhas eleitorais de todos os candidatos e candidatas, elas são em cima da política pública. Todas. As ofertas é que eu tenho um projeto melhor para a saúde, para a educação, para a segurança, para a assistência, tudo. É como se tivesse a varinha mágica, em época da eleição. A varinha mágica, o plim-plim a partir de 1º de janeiro. É verdade ou não é verdade isso? Ninguém faz campanha, eu vou construir aqui a metalúrgica. Não, é em cima da política pública, da melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão lá e as pessoas ouvem, opa, eu vou melhorar a minha vida nisso, naquilo, então eu vou lá e vou votar naquele. É assim. Então, a minha crítica é sempre em cima disso. Tudo bem, aquele projeto que foi ofertado para a população, ele ganhou. Então, agora nós vamos implementar esse projeto. No nosso caso, que negociamos diretamente com prefeitos e prefeitas, ele fez um projeto e vendeu para a população como melhor projeto. Agora vai pôr em prática. Mas como é que eu vou pôr em prática a melhor saúde? Eu tenho que ter a melhor enfermeira, o melhor médico, a melhor agente comunitária, o melhor higienizadora. Como é que eu vou ofertar a melhor educação? Eu tenho que ter a melhor professora, a melhor formação continuada, o melhor merendeira que faz a melhor merenda. Como é que eu vou dizer que eu vou asfaltar todas as ruas? Então, eu preciso ter, porque as coisas não chegam na mão das pessoas do ar, do vento. Elas chegam pelas mãos de alguém que faz. Então, quando a gente vai dialogar com os prefeitos, é nessa linha. Você disse para a população que vai fazer o melhor projeto. Eu estou aqui dizendo para você que para você fazer o melhor projeto, quem está lá na ponta tem que querer fazer o melhor projeto. Porque se cruzar os braços, sem servidor público, a cidade para. As mães não vão trabalhar no comércio se a creche parar. As mães não vai ter, não vai conseguir, não tem. A cidade literalmente para se o servidor público cruzar o braço e parar. Mas, infelizmente, este valor do servidor público, ele só é notado quando realmente nós paramos, quando nós vamos na frente da prefeitura. Só que as pessoas não se dão conta de que antes de parar de ir para a frente da prefeitura, nós já gastamos a sola do sapato e a saliva milhões de vezes, tentativas enormes de falar com o secretário, de falar com o prefeito, de implorar, de pedir. Eu sou do tipo de, por favor, prefeito, de dizer isso. e mostrar, tentar mostrar para ele. Então, o que a gente tenta dialogar com a população é isso. Quando a gente vai para uma manifestação, a gente não, são inúmeras tentativas de dizer para o prefeito que você disse para a população que ia dar o melhor serviço. E o melhor serviço não vai ser feito se o nosso servidor está sendo assediado por uma chefia que fica trocando de lugar por qualquer motivo a toda hora. Hoje está trabalhando aqui, amanhã tu vai trabalhar lá em outro lugar. E é uma assédio moral no local de trabalho. Ou quando ele não tem condições de trabalho, de que ele vai fazer uma injeção ou vai fazer alguma coisa. Falta material, e falta, Joel. E falta. Falta material para os nossos servidores, mínimo, nas escolas, nas unidades de saúde. Isso, os relatos em tempo de pandemia foram horríveis. E não é diferente no dia a dia. Então, falta, às vezes, um raio-x, às vezes, é uma única máquina que tem. E quem é que vai dizer para... E aquela máquina quebra. Então, quem é que vai dizer para a pessoa que chegou, que tinha um raio-x ou marcado há um tempão, chegar e não tem? Quem é que vai dizer? É o servidor. Então, é ele que ouve da população. Quando não tem medicamento, numa farmácia ou numa unidade de saúde, quem é que vai dizer para a população que não tem o remédio? Quem é que é culpado por não ter o remédio? Imediatamente, parece que é o servidor público. Ah, o médico não tem o médico. Ah, mas esse posto nunca tem nada mesmo. Quem é que escuta?
O servidor público,
porque ele é o para-raio. E é isso que a gente dialoga com os prefeitos. E daí, claro, não vai todos os servidores falar com o prefeito. Tem uma representação,
claro,
que é o sindicato. Então, o sindicato faz esse papel, o sindicato é que faz isso, e a gente pede sempre aos gestores. O ambiente de diálogo é sempre um ambiente mais tranquilo de evitar conflitos. Porque depois de o conflito estar instaurado, de uma decisão de uma assembleia e que decide por uma paralisação ou por uma greve, já existe um conflito. Aí o prefeito diz para a gente, não volta a trabalhar, que aí a gente conversa. Mas como? E o tempo, porque nós, a nossa data base, por exemplo, aqui em Uruçanga, nos nossos 5 municípios, é maio. A data base em Criciúma é abril. Então, abril é o mês de negociar em Criciúma. Os outros municípios é maio.
É maio.
Nós fizemos a assembleia em fevereiro. Quando chega em fevereiro, a gente começa a assembleia. Aí a gente reúne o pessoal da saúde, reúne o pessoal da educação, e aí traz os anseios do seu local de trabalho. Depois a gente faz uma assembleia geral e tira uma pauta. E aí escolhe, os trabalhadores escolhem quem vem negociar, não é o sindicato. Não precisa ser da direção. Aí vem um trabalhador e ele vai para a mesa negociar. Aí senta com o prefeito. Olha, prefeito, a gente viu que está faltando isso. Aí o prefeito se nega e manda qualquer coisa de qualquer jeito para a Câmara. Quem está lá no local de trabalho, como é que se sente? Eu é que tenho que cuidar das pessoas, eu é que tenho que fazer, e na hora de olhar por mim, cuidar de mim, do meu salário, da minha condição de trabalho, da minha formação, aí eu não sou visto, eu não sou olhado, eu não sou lembrado, congela a minha carreira, como presidente da República atual, congelou a nossa carreira por 1 ano e 8 meses. Como que faz isso? Escolheu nós para pagarmos a conta das mazelas do país, de aumento da fome, de desemprego? Não pode. O servidor público não pode pagar a conta. E quase que fomos enterrados com a PEC 32, que com muita luta nós vencemos e que agora ela é arquivada, né? Que esperamos que ela não seja desenterrada nunca mais, porque seria o fim da estabilidade, fim do concurso público, voltar ao apadrinhamento. E isso é um prejuízo, não é para mim, é para a população.
Uhum.
Então é nesse sentido que a gente traz, de que a gente espera que em 2023 o diálogo seja maior. Para você ter uma ideia, quando não tem diálogo, a justiça tem que trabalhar muito. Em Criciúma, em menos de 2 anos, nós temos mais de 1.800 processos judiciais contra a Prefeitura de Criciúma. Todos os processos por descumprimento de direitos. Mais de 1.800 processos. Isso é dinheiro público que se paga mais. Porque quando o servidor ganha a ação, a Prefeitura paga custas de advogado e tudo mais, paga precatórios, vai endividando a prefeitura para os próximos mandatos. E os partidos, todos os partidos não se dão conta disso. Porque os partidos não podem se juntar tudo numa mesma coisa, tem que verificar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que vai deixar para o futuro, porque uma cidade não é só para agora. Tem criança nascendo hoje, que precisa do município para amanhã, para depois e para depois. Então a gente tem que ter muita responsabilidade.
Falando em Criciúma e principalmente nesse diálogo entre gestores e o sindicato, já tem um histórico envolvendo o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, não, Juscelino?
Histórico de bastante tempo, até porque o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, já foi prefeito da cidade e agora retornou, foi prefeito 4 anos e está no seu segundo mandato, faltando aí 2 anos e alguns dias para a gente terminar esse mandato. Nós, inclusive, temos um salvarômetro lá na frente, que o prefeito fez um vídeo, né? Não gostou muito, mas acho que é o nosso direito, né? Para nós, a gente quer, quando a gente tem um gestor numa cidade, que ele dialoga, que os servidores estão felizes, a gente quer que ele continue, como alguns aí que a gente tem uma relação tranquila, né? Prefeito de Treviso, eu posso ligar para ele agora, prefeito, tem um horário para a gente conversar? Tem, inclusive, acabamos de aprovar um estatuto dos servidores. Quando os prefeitos ouvem, Joel, o sindicato ajuda a resolver problemas. Treviso tinha um problema seríssimo, que Treviso é um município que os servidores eram seletistas, tinham um plano de carreira e o município pagava FGTS, Fundo de Garantia. Então, tinha uma situação no município que ele ia quebrar em algum momento. Com o sindicato, ao longo dos anos, nós já falávamos isso para vários prefeitos, nenhum prefeito assumiu. O prefeito atual botou uma advogada, a doutora El, que assumiu e que criou uma comissão durante 1 ano. Estudaram o estatuto, elaboraram o estatuto, a gente dialogando com os servidores para abrir mão de algumas coisas. Então, os servidores já são estatutários. A partir de agora, a prefeitura não paga mais FGTS, nem para os que estão, nem para os que vão fazer concurso agora esse ano. Então, moralizou o município arrumou a casa, que daqui uns 10, 15 anos o município vai estar redondinho, fez um novo plano de carreira, preservando os direitos adquiridos pelos servidores que estão efetivos hoje no plano de carreira, e o novo plano de carreira para os que vão entrar daqui para frente, aí com menor, um pouco menos vantagem, mas olhando o município, e o sindicato fez isso. Então, o município vai economizar 8% de FGTS, os que vão entrar no concurso agora não vai pagar mais, com um plano de carreira que ainda vai levar algum tempo, porque ele só vai começar na carreira depois de 3 anos de estágio probatório. E isso foi construído por uma comissão criada entre o sindicato, a prefeitura, sob a coordenação do sindicato do nosso vice-presidente, o Reginaldo, que acompanhou e que estava lá construindo o estatuto de plano de carreira. E o município ouviu a entidade, e fizemos, e vai ser aprovado agora o plano de carreira, e o município, com responsabilidade, está arrumando a casa, e é o primeiro mandato do prefeito. Ele está há 2 anos no mandato e já assumiu um compromisso que não foi fácil, porque tem que conversar com a Câmara, tem que conversar com o servidor, e o sindicato nessa parceria. Então, quando o gestor quer, a gente acaba sendo parceiros e contribuindo da mesma forma que em Cocal do Sul e agora em Uruçanga, que a gente, né, tem uma conversa, tem um diálogo com o prefeito atual, que dialoga. Não vou dizer que soluciona os problemas. É uma maravilha? Não. Eu já falei que aqui em Uruçanga temos problemas com relação ao salário dos profissionais da saúde, principalmente. Mas, ao menos, o diálogo nos dá a possibilidade de construir algo lá mais à frente. E não só a gente ir para a justiça. Criciúma não paga o piso dos professores, não cumpre o plano de carreira. Né? O professor ganha, nós já estávamos 26% abaixo do piso, a prefeitura deu 11,47%, está na justiça, está judicializado, entre mais de 1.800 processos. Para que isso? Qual é o ganho? Qual é o ganho de trabalhar os servidores descontentes todos os dias, simplesmente esperando um momento em que vai se trocar um gestor e que entre o gestor mais humano na prefeitura? Eu acho que isso não é bom, nem para o prefeito, nem para a cidade, nem para os servidores. Não é só um lado que perde, todos perdemos.
Muito bem. Conversamos com a presidente do SICERP, Juscelia Vargas. Juscelia, obrigado pela participação, sempre nos atendeu aqui durante também essa temporada de 2022. Conversamos mais à frente, sem dúvida. Obrigado pela presença.
Joel e meninos aqui, eu quero parabenizar, viu, o programa da Rádio Marconi. É um programa que eu tenho ouvido muito, os nossos servidores, muitos servidores acompanham, ouvem. Hoje, inclusive, mandei para alguns servidores, depois a gente vai pegar a gravação e vamos colocar nos grupos aí. Quero parabenizá-los, quero desejar a vocês um ano 2023 com muita luz, com muito sucesso, cada vez maior o programa. Aos servidores, servidores que estão me ouvindo, quero dizer a vocês que a luta é dura, é árdua, mas nós temos um compromisso com o povo. Vamos continuar fazendo um serviço público de qualidade que o nosso povo merece, para que quando a gente vá para a mesa de negociação, a gente tenha moral para exigir melhores condições de trabalho e de salário. Aos prefeitos e prefeitas que estão na cadeira, que olhem para a população e compreendam o papel importante que os servidores cumprem, né? E que nos ajudam a fazer um amanhã melhor que hoje, porque nós merecemos. Que tenham todas as pessoas que nos ouvem um Natal abençoado e um ano novo com muita luz. Que Deus nos ajude para que a medicina encontre logo, né, uma solução para essa questão do Covid e que as famílias não venham a sofrer perdas, né, como a gente sofreu. Tenhamos todos e todas um dia, uma semana, um final de ano abençoado e um 2023 cheio de muita luz e muita paz. Obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição.